É dia 30 aqui em Washington DC. Esta é a emissão vespertina em português, segunda página. E hoje é 9 de janeiro de 2025, dia em que os Estados Unidos prestam a última homenagem ao presidente Jimmy Carter. Neste momento são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé, 16h30 em Cabo Verde. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção de Jaime Faria. Na técnica temos o Joe Gill. Em Moçambique, Venâncio Mondlane regressa ao país, dizendo ser o presidente eleito pelo povo. Três mortos e muitos feridos, quando a polícia dispersou uma multidão que o aguardava no mercado em Maputo. Em São Tomé e Príncipe, presidente rejeita nome de Eli Vaz de Almeida, indicado pela ADI para o novo primeiro-ministro e partido mais votado, envia proposta de três mulheres para o cargo. Na Ucrânia, o presidente diz que seria uma loucura os Estados Unidos pararem a ajuda ao seu país, após a tomada de posse de Donald Trump. No Gabão, advogados dizem que mulher e filho do ex-presidente estão a ser torturados na prisão. Estamos a transmitir onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem ouvir-nos ainda em FM com as rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também ainda através do FM localizado no nosso emissor em São Tomé e Príncipe. Não esqueça, estamos também direto na nossa página na internet, voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em Português está ainda no Facebook, no X, Instagram e YouTube. Encontra-nos se escreverem Voa Português. E temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estar no WhatsApp e pesquise Voa Português. Mas primeiro vamos deixar-vos com o Álvaro Ligeiro Andrade, que nos traz as notícias.
Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky considerou hoje uma loucura terminar agora o apoio à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Numa referência à iminente tomada de posse de Donald Trump como presidente americano, Zelensky afirmou que é claro que um novo capítulo começa para a Europa e para o mundo inteiro em apenas 11 dias. Ele falava perante um grupo de contacto para a defesa da Ucrânia em Ramstein, na Alemanha. O grupo reuniu-se sob liderança do secretário de Defesa americano Lloyd Austin, que anunciou hoje mais US$ 500 milhões em armas e equipamento adicional para Kiev, o que, segundo as autoridades, será o pacote final de ajuda militar antes de Biden deixar o cargo. Entretanto, o Departamento de Direitos Humanos da ONU acusou hoje a Rússia de intensificar a guerra na Ucrânia com ações que podem ser consideradas de crimes de guerra. Os advogados da família Bongo, que governou o Gabão durante 55 anos, disseram hoje que a mulher e o filho do presidente deposto em 2023, Ali Bongo, estão a ser torturados na prisão de Libreville, na capital. No Redam Bongo, filho do ex-chefe de Estado detido após o golpe de Estado, foi torturado com choques elétricos e as marcas são visíveis no tronco e nas costas, disse o advogado François Zimmerhay. Por sua vez, Sylvia Bongo, cidadã francesa e ex-primeira-dama, descreveu aos seus advogados tratamentos degradantes, como jatos de água fria e, sobretudo, tortura psicológica, de ver o seu próprio filho ser torturado diante dos olhos. Os advogados da família visitaram os seus clientes em dezembro, quase um ano e meio após terem sido detidos, e descreveram hoje que as condições que se encontram são, por si só, uma tortura. No entanto, a Procuradoria-Geral da República desmentiu esta afirmação. No Líbano, no que é visto como um sinal do enfraquecimento da influência do grupo radical Hezbollah, o Parlamento elegeu hoje o comandante do exército do país, Joseph Aoun, como chefe de Estado, preenchendo assim um vazio presidencial de mais de 2 anos. A votação ocorreu semanas depois de um ténue acordo de cessar-fogo ter interrompido um conflito de 14 meses entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, e numa altura em que os líderes do Líbano procuram assistência internacional para a reconstrução do país. Aoun era amplamente visto como o candidato preferido dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, cuja assistência o Líbano necessitará na sua luta pela reconstrução. Em Gaza, o Ministério da Saúde anunciou 70 novas mortes na guerra entre Israel e o Hamas, elevando o número total de palestinianos mortos para mais de 43 mil desde o início do conflito em outubro de 2023. Além dos mortos, O Ministério disse que mais de 109.300 pessoas ficaram feridas. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse ontem que um acordo está muito próximo e que espera garantir o mesmo antes do fim do mandato do presidente Joe Biden no próximo dia 20. O governo da China apoia a Nigéria no combate ao terrorismo e na manutenção da paz e estabilidade regionais, assegurou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros de Pequim, Wang Yi, ao presidente nigeriano Bola Tinubu, de acordo com o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Wang está de visita à Nigéria no âmbito de uma viagem anual por 4 países africanos para promover a influência de Pequim no continente. O Tribunal Superior de Nova Iorque rejeitou hoje o pedido do presidente eleito Donald Trump para suspender a sentença pela sua condenação por crimes de fraude final decorrente de dinheiro que pagou para silenciar uma atriz de filmes pornográficos. A sentença deve ser lida amanhã.
E vamos então às nossas reportagens. Como dissemos, em Moçambique, depois de mais de 2 meses no exterior, Venâncio Mondlane, o candidato presidencial apoiado pelo Povo Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique, o Podemos, regressou a Maputo e assegurou que não aceitará nenhum cargo executivo e que está aberto ao diálogo. Com uma coroa de flores ao pescoço, Mondlane dirigiu-se à imprensa no Aeroporto Internacional de Maputo. Sob fortes medidas de segurança, disse que ele é o Presidente da República eleito pelo povo e não pelo Conselho Constitucional.
Presidente eleito pelo povo moçambicano, não pelo Conselho Constitucional, não pela CNE, mas eleito pela vontade genuína do povo. Juro pela minha honra servir a pátria moçambicana e aos moçambicanos. Juro pela minha honra respeitar a Constituição e as leis, usar todas as minhas energias físicas, psicológicas, intelectuais, até emocionais, em benefício desta terra, para que em 5 anos ou em 10 anos se torne uma das maiores nações do mundo.
Nas declarações feitas a jornalistas no aeroporto, onde se encontrava o nosso correspondente Alfredo Júnior, Mondlane explicou que o regresso dele foi voluntário e que não veio para ajudar o país.
O regresso é uma decisão unilateral, é uma decisão em que, como vocês sabem, já tinha feito um ofício ao Presidente da República a dizer que para nós irmos ao diálogo, para irmos à mesa das conversações, havia uma série de pré-condições que a gente colocava para o Presidente da República satisfazer as pré-condições que ele nunca satisfez. Independentemente da falta de resposta do Presidente da República, eu disse, mesmo com todos os riscos, eu vou a Moçambique. Portanto, não resulta de nenhum acordo político. Eu quero estar nos bons, nos maus momentos, como um elemento ativo, como um sujeito histórico ativo e disponível para apresentar as minhas ideias, para debater as agendas de desenvolvimento deste país. E eu quero fazer isso aqui dentro do país. Eu me apercebi que o regime optou por uma estratégia de criar uma espécie de genocídio silencioso. As pessoas estão a ser sequestradas nas suas casas, as pessoas estão a ser executadas extrajudicialmente nas matas, estão a ser descobertas agora as valas comuns com supostos apoiantes do Venâncio Mondlane.
E vou aqui corrigir o anúncio que eu tinha feito sobre as palavras de Mondlane, que foram cobertas pelo nosso correspondente Alfredo Júnior quando ele chegou ao aeroporto. Mondlane disse, de facto, que o regresso dele foi voluntário e que veio para ajudar o país. Este foi, de facto, o que disse Venâncio Mondlane. Depois de deixar o aeroporto internacional, ele dirigiu-se ao Mercado Estrela para um comício com milhares de apoiantes, mas confrontos com a polícia deixaram pelo menos 3 mortos e muitos feridos. O Alfredo Júnior esteve lá a acompanhar e falou com a Paula Alves Silva no nosso programa Washington Fora de Horas.
Depois da chegada de Mondlane, dizer que a zona do aeroporto internacional de Maputo foi interdita ao acesso aos populares. Estes estiveram a cerca de 2 quilómetros do aeroporto, na zona da Praça dos Heróis, para quem conhece a cidade de Maputo. Nesse local, estavam milhares de apoiantes de Venâncio Mondlane e esses foram dispersos pela polícia, que teve que usar gás lacrimogéneo e disparou também balas de borracha e verdadeiras que acabaram atingindo os populares que ali estavam. Alguns deles foram transportados para o Hospital Geral de Mavalane, onde foram assistidos. E depois, durante o percurso que Venâncio Mondlane fez, houve uma concentração ainda maior de populares e Venâncio Mondlane estava a proferir um discurso para aqueles seus apoiantes. Esse discurso foi interrompido, novamente uma descarga de gás lacrimogéneo, balas de borracha e também balas verdadeiras, estas que feriram e mataram alguns dos apoiantes de Venâncio Mondlane que ali estavam. Os relatos que colhemos no terreno e, posteriormente, do contacto que fizemos com o Hospital Central da cidade de Maputo, indicam que são 3 mortes até aqui confirmadas e registadas por conta desta chegada de Venâncio Mondlane a Maputo.
Não temos até agora nenhuma posição por parte da polícia, como é já habitual nestes casos em Maputo e no resto do país. Venâncio Mondlane disse na sua chegada que quer acabar com a violência no país. Não é isso que se está a verificar hoje. O que é que se espera que aconteça agora que o candidato presidencial do Partido Podemos regressou a Moçambique?
É difícil saber o que é que se espera, porque só mesmo as atitudes e as ações do Venâncio Mondlane, que tem desencadeado nesta ação popular, são desconhecidas. Ele dizia hoje no aeroporto que ele é um político que surpreende a cada passo, pelo que não se sabe o que poderá acontecer nos próximos dias. Mas o que é facto é que a polícia tem reagido desta forma violenta, de uma forma desproporcional para com os manifestantes, neste caso apoiantes de Venâncio Mondlane. Eu, nesta altura, estou a escassos metros do local onde, no dia 15, vai decorrer a tomada de posse do presidente, confirmado pelo Conselho Constitucional, neste caso, Daniel Francisco Chapo. E ao redor deste local onde me encontro, há uma presença significativa em toda a cidade, é este ambiente que se vive, com uma presença massiva da polícia e também das forças de defesa de segurança. Não se sabe qual é que será a reação desta polícia, não se sabe qual é que será a reação dos apoiantes de Venâncio Mondlane nos próximos dias, sobretudo na segunda-feira, que é o dia dedicado para a tomada de posse dos deputados da Assembleia da República de Moçambique. O que Venâncio Mondlane diz é que se Daniel Francisco Chapo for empossado como presidente, Moçambique então terá 2 presidentes, um confirmado pelo Conselho Constitucional e o outro, na voz do Venâncio, confirmado pelo povo. Que Venâncio Mondlane, hoje, quando questionado sobre a relação que tem com o Podemos, diz que não há nenhum desencontro. Houve apenas algumas palavras que foram proferidas por Albino Forquilha que gerou esse desentendimento, dando a entender de que vai haver uma aproximação entre as duas partes.
Obrigada, era o nosso correspondente Alfredo Júnior sobre a chegada de Venâncio Mondlane a Maputo. E vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde são 12 horas e 43 minutos, onde continua o que alguns observadores classificam de crise política, depois de o Presidente da República ter exonerado o governo na segunda-feira. Hoje, Carlos Villanova rejeitou o nome de Hélio Vaz de Almeida, proposto pelo Partido Ação Democrática Independente, ADI, para chefiar o próximo executivo. O partido, com maioria absoluta na Assembleia Nacional, já anunciou mais 3 nomes para o cargo de primeiro-ministro, conforme nos diz agora Paulo Alves Silva.
Numa mensagem à Nação, o chefe de Estado disse que, e cito, após consultas efetuadas e no quadro das minhas competências, o candidato proposto pelo partido ADI não colhe a minha sensibilidade. Fim de citação. Carlos Villanova voltou a solicitar ao partido maioritário a indicação de outros nomes ainda hoje. Sem explicar as razões pelas quais o nome de Hélio de Almeida não foi aceito, reafirmou os motivos que levaram a demitir o governo, entre eles a deslealdade institucional, falta de respeito ao chefe de Estado e prolongados períodos de ausência do território nacional por parte do primeiro-ministro.
Ao longo destes anos, privilegiei sempre a estabilidade governativa e nacional, porque não faltaram motivos e razões para que eu pudesse ter demitido este governo. A falta de lealdade institucional e de respeito. a recorrente inexistência de contactos pessoais entre o governo, na pessoa do primeiro-ministro e o presidente da República. Celebração de acordos internacionais sem conhecimento prévio do presidente da República. Para citar alguns casos da Turquia e da Venezuela. Associar o nome do presidente da República à concessão do Porto. E não partilhar contratos assinados com empresas. Casos da Enapor, EMAI, ENASA, mesmo quando solicitados por escrito. Contornar em segredo a não promulgação do decreto sobre as taxas aeroportuárias por via de uma resolução. Não entrega do projeto para o Liceu de Angulares com financiamento garantido há 2 anos. O financiador aguarda pela entrega do projeto há 2 anos. Estaríamos a inaugurar o projeto. Prolongados períodos de ausência do país em 2024. Foram 204 dias em 366 dias possíveis ao longo do ano. O que corresponde a 6 meses e cerca de 3 semanas de ausência. E algumas dessas viagens são comunicadas à Presidência da República quando elas já estão em curso.
Poucas horas depois do chumbo do nome de Vaz, antigo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe e antigo ministro das Finanças, a ADI enviou ao presidente mais 3 nomes. Selmira Sacramento, presidente do Parlamento, Elsa Amado Vaz, ministra da Justiça, Administração Pública e dos Direitos Humanos e Ângela Costa, ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher. Na carta enviada ao presidente, a ADI diz que esses nomes representam opções que visam manter a estabilidade política e assegurar uma liderança que reflita os interesses da maioria parlamentar e da população. E conclui, a expectativa é que um consenso seja alcançado para garantir a continuidade do funcionamento pleno do governo, fim de citação. Carlos Villanova demitiu Patrício Trovoada e o seu governo na segunda-feira, dia 6.
Na nossa emissão de ontem, noticiámos que a imprensa portuguesa revelou, na terça-feira, que foi detido o administrador do novo banco, Carlos Brandão, suspeito de ter sido corrompido por pelo menos um membro do governo da Guiné-Bissau, com quem mantinha encontros secretos para lavar na banca portuguesa fortunas desviadas do erário público daquele país africano. Questionado por jornalistas ontem à margem do lançamento do livro Maneca Chance, uma biografia de luta, no Centro Cultural Português em Bissau, o presidente guineense classificou a notícia de palhaçada e disse, citamos, sabemos qual é o espírito da imprensa portuguesa em relação à Guiné-Bissau. Fim de citação. Umaro Sissoko Embalo negou qualquer possibilidade de corrupção, apesar de não se ter revelado a identidade da pessoa envolvida e ainda questionou sobre quem teria esse dinheiro na Guiné-Bissau, que disse ser um país de bem. O presidente guineense notou que nem a delegação do Banco Central dos Estados da África Ocidental possui milhares de euros, quanto mais, disse um cidadão, pelo que aquela notícia, citamos, é de gente irresponsável, concluiu o presidente guineense. São 12 horas e 48 minutos. Vamos falar agora de Angola. Isto porque o Ministério da Saúde informou hoje que aumentaram para 52 os casos de cólera no município do Cacoaca, em Luanda. Esses dados referem-se apenas a uma semana desde que esse surto de cólera foi registado naquela localidade.
O documento informa que, do total de casos registados, 36 são do sexo masculino e 22 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 6 e 65 anos. Revela também que 18 pacientes estão internados no Hospital Municipal do Cacoaco, sendo 10 na pediatria e 8 na medicina e 6 no Hospital Provincial de Kifangongo e 1 na maternidade Lucrécia Paim. O Ministério da Saúde informa ainda que foi confirmado laboratoriamente um caso de cólera no dia 7 de janeiro do ano em curso, pelo que o Ministério declarou surto e ativou o Plano Nacional de Resposta contra a Cólera, assim como atualizou a Comissão Técnica e mobilizou meios técnicos, médicos e medicamentosos. Todos os casos foram registados no município do Cacoaco, em Luanda, que está situado numa área suburbana com a população estimada em 1.225.220 habitantes. O Ministério da Saúde reforçou o treinamento dos profissionais de saúde em todos os níveis, mobilizou também em todo o país equipas de respostas rápidas ao nível central, provincial e municipal, conclui o documento. Os mesmos casos aconteceram na semana passada e foram registados até agora 5 mortos.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou o uso de coação militar ou mesmo económica para obter o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia durante uma ampla conferência de imprensa na Flórida nesta última terça-feira. A correspondente-chefe da Voz da América na Casa Branca relata que os seus comentários ocorreram horas depois do seu filho ter feito uma viagem surpresa à Groenlândia. A narração é da Mária de La Salette.
A Groenlândia, o território dinamarquês semi-autónomo, coberto de gelo, e o canal pertencente ao Panamá, que liga o Mar das Caraíbas ao Oceano Pacífico. Os Estados Unidos devem controlar ambos, disse o presidente eleito Donald Trump. Numa conferência de imprensa em Mar-a-Lago, na terça-feira, Trump foi questionado se poderia garantir que não usaria coerção económica e militar para o fazer.
Não lhe posso garantir nenhum dos dois, mas posso dizer-lhe o seguinte: precisamos deles para a segurança económica.
Na semana passada, o Panamá celebrou o 25º aniversário da transferência do canal pelos Estados Unidos.
O canal vai ficar nas nossas mãos para sempre. Hoje vemos a bandeira do Panamá hasteada livremente.
E desde 1941 que os Estados Unidos mantêm uma base militar na Groenlândia, que faz parte do Reino da Dinamarca, mas tem uma ampla autonomia.
As pessoas nem sequer sabem se a Dinamarca tem algum direito legal. Mas se tiver, deve desistir, porque precisamos da Groenlândia. Para a segurança nacional, isto é para o mundo livre. Estou a falar de proteger o mundo livre. Nem precisa de binóculos. Olhe-se para fora, há navios chineses por todo o lado. Há navios russos por todo o lado. Não vamos deixar que isto aconteça.
Primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, tem dito repetidamente que a Groenlândia não está à venda. Voltou a dizê-lo na terça-feira, quando o filho do presidente eleito, Donald Trump Jr., chegou para uma visita não anunciada ao território.
Vou deixar bem claro que, do ponto de vista do governo dinamarquês, a Groenlândia é para o povo groenlandês.
Durante a conferência de imprensa de terça-feira, Trump foi também questionado se usaria a força militar para anexar o Canadá, que sugeriu que deveria fazer parte dos Estados Unidos.
Não, força económica, porque o Canadá e os Estados Unidos, isso seria realmente incrível. Livres dessa linha traçada artificialmente, seria muito melhor para a segurança nacional. Não se esqueça, basicamente protegemos o Canadá.
O primeiro-ministro cessante canadiano, Justin Trudeau, afirmou nas redes sociais, e cito, "Não há a mínima hipótese de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos." Fim de citação. Não é claro se o presidente eleito pretende cumprir estas ameaças ou usá-las como tática de negociação no âmbito da sua política externa, América Primeiro, enquanto se prepara para assumir o cargo a 20 de janeiro.
We live in a society where...
Ela diz que vivemos numa sociedade onde muitas destas decisões não são tomadas unilateralmente. E mesmo que a administração Trump quisesse ser expansionista e invadir outros países, até que ponto isso pode ser realista em termos de força e retaliação? Trump reiterou a sua ameaça de impor uma tarifa de 25% sobre os produtos canadianos e mexicanos, a menos que ambos os países aumentem a segurança na sua fronteira com os Estados Unidos. E ele disse que vai renomear o Golfo do México para Golfo da América.
E esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português, África e o Mundo, nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. E vamos falar agora de imprensa. Isto porque o assassinato de jornalistas em Gaza e no Haiti nas últimas semanas de 2024 ressalta os perigos que a mídia enfrenta. Os analistas dizem que a guerra, a instabilidade e a falta de responsabilidade contribuíram para um ano mortal para a mídia, com mais de 100 jornalistas mortos em 2024. Jessica Jarrett, editora do Departamento da Voz da América, Liberdade de Imprensa, conta a história que a Mara de La Salette nos traz agora.
O tiroteio no Haiti transforma o que devia ter sido uma boa notícia numa tragédia para a imprensa do país. O ataque ocorreu quando os jornalistas se reuniram para a reabertura do maior centro médico de Port-au-Prince no final de dezembro. Jean Regalá destaca os riscos que a mídia haitiana enfrenta diariamente.
Eu estava a olhar para a parede ao meu lado e podia ver as balas atingindo-a. Foi uma experiência terrível. Alguns minutos depois, vi jornalistas a virem na nossa direção com ferimentos de bala.
A violência deixou dois jornalistas mortos, incluindo Mark Andy Natu, um jornalista freelancer que fazia marketing para o serviço crioulo da Voz da América. Ele é um dos mais de uma dúzia de jornalistas mortos no país nos últimos dois anos, diz Guy Delva, da organização haitiana SOS Journalist.
As condições de trabalho dos jornalistas no Haiti são muito perigosas, muito desafiadoras. Por vivermos num país onde tudo é possível, os jornalistas podem ser mortos, podem ser feridos quando menos se espera.
Na mesma semana em Gaza, um ataque israelita atingiu este veículo, matando 5 jornalistas palestinianos. Israel diz que o alvo era um grupo de militantes, mas os órgãos de controle dizem que o veículo estava claramente marcado como sendo da imprensa. Os nomes dos jornalistas foram acrescentados à lista de vítimas, no que foi um ano mortal em todo o mundo para a mídia. Mais de 100 jornalistas e profissionais da mídia foram mortos em 2024, de acordo com os dados do OCPJ. A maioria eram palestinianos que morreram cobrindo a guerra entre Israel e Hamas. A perda de trabalhadores da mídia local afeta a forma como esse conflito é coberto, diz o CPJ.
Eles também são as únicas pessoas que podem fazer reportagens de Gaza porque nenhum jornalista estrangeiro foi autorizado a entrar. Portanto, carregam todo o peso da responsabilidade de informar sobre o impacto da guerra em Gaza.
O Paquistão também viu um aumento na violência dirigida à mídia. Os órgãos de controle locais registaram pelo menos uma dúzia de jornalistas mortos. Os analistas dizem que os ataques estão ligados à turbulência política e à situação da segurança. Mas embora a instabilidade aumente os riscos, Delva, da SOS Jornalista, diz que é nesses momentos que o público mais precisa da mídia.
Acho que os jornalistas podem ajudar a construir democracia. E tem de ajudar a construir democracia e permitir que as pessoas desfrutem dos direitos humanos.
Com a mídia a ser um campo cada vez mais arriscado para se trabalhar, os observadores dizem que a responsabilização por ataques, como os vistos em 2024, é uma maneira de manter os jornalistas seguros.
E quase terminamos esta emissão desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Gostaríamos de chamar a vossa atenção para a nossa emissão de televisão e rádio amanhã, sexta-feira, o África Agora, em que vamos falar de Moçambique, como não poderia deixar de ser. E connosco vamos ter para falar sobre a situação atual, com o regresso de Venâncio Mondlane, vamos ter o analista Fredson Guilengue. Portanto, esperamos que se juntem a nós amanhã para mais uma edição da nossa, do nosso África Agora. E, de facto, quase na despedir-nos, vamos recordar que transmitimos todos os dias em onda curta nos 13.630 e 17.655. Convosco hoje aqui na apresentação esteve Ana Guedes, a produção foi do Jaime Faria e na técnica tivemos o João Gil, mas... como ainda temos uns segundozinhos, não é, Jaime, assim? Temos uns segundozinhos, então vamos recordar que Venâncio Mondlane regressou a Moçambique e disse que é o presidente eleito pelo povo. 3 mortos e muitos feridos restaram-se quando a polícia dispersou uma multidão que o aguardava no mercado de Maputo. Em São Tomé e Príncipe, o presidente rejeitou hoje o nome de Hélio Vaz de Almeida, indicado pela ADI para primeiro-ministro. O partido mais votado envia a proposta de 3 mulheres para aquele cargo. Na Ucrânia, o presidente disse que seria uma loucura se os Estados Unidos deixassem de dar ajuda ao seu país após a tomada de posse de Donald Trump. E no Gabão, advogados dizem que a mulher e o filho do ex-presidente estão a ser torturados na prisão. E foi assim esta nossa emissão de quinta-feira. Emissão vespertina, Voz da América, África e o Mundo, 9 de janeiro de 2025. Amanhã aqui estaremos de novo.